Muito boa tarde a todos. Estamos mais uma audiência, mais uma reunião do Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas. Hoje a audição é a ADECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Temos presente a doutora Ana Cristina Tapadinhas, diretora-geral da ADECO, o doutor Paulo Fonseca, coordenador do Gabinete Jurídico e Económico, e o doutor Luís Pisco, jurista do Departamento Jurídico e Económico. As grelhas de tempos são 5 minutos para a intervenção inicial da entidade, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, e depois 10 minutos para a resposta final da entidade. Atendendo ao dia da reunião, temos alguma limitação de tempo atendendo à existência de plenário às 3 da tarde. Também já existe um parecer da ADECO. A própria ADECO já tinha estado presente neste grupo de trabalho. A proposta de lei é a mesma e dizer que estamos na decorrência deste trabalho e, por isso, agradecer muito à ADECO a disponibilidade para estar presente nesta reunião e passava desde já a palavra à doutora Ana Cristina Tapadinhas. Muito obrigado.
Bem, muito obrigada. Boa tarde a todos. Naturalmente, cumprimentar o Sr. Presidente deste grupo de trabalho e cumprimentar também os restantes deputados aqui presentes. Evidentemente agradecendo o convite que nos foi endereçado para estarmos presentes nesta audição, cujo tema, como é evidente e como é por todos sabido, para a ADECO e para os consumidores, é de crucial importância. Tendo em conta que apenas disponho de 5 minutos, naturalmente que irei fazer considerações genéricas sobre aquelas que são as nossas maiores preocupações, e depois, e após a ronda pelos senhores deputados, os meus colegas terão a oportunidade de densificar tudo aquilo que vou identificar como mais problemático. Como também é certamente sabido, a ADECO tem acompanhado este setor de forma muito próxima, aliás, eu diria que desde há 15 anos, na realidade, o setor das telecomunicações e das comunicações eletrónicas é o setor mais reclamado, sendo que no topo das reclamações, da hierarquia das reclamações, as mesmas prendem-se com a questão da fidelização e, mais concretamente, da penalização por rescisão antecipada por parte do consumidor dentro do período de fidelização. Por esse motivo também, a ADECO, desde há longos anos, que tem vindo a acompanhar esta matéria, não só no que respeita às informações prestadas aos consumidores, mas também, do ponto de vista público, das várias intervenções legislativas que tem tido ao longo dos anos, nomeadamente petições abaixo de assinados, que reuniram mais de 200 centenas de milhares de assinaturas dos consumidores. E, portanto, fizemos também parte do grupo de trabalho, temos várias entidades que comungam das nossas preocupações, nomeadamente a Direção-Geral do Consumidor, a ANACOM e a Autoridade da Concorrência. E, portanto, dito isto, eu não posso deixar, e aliás, como o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho referiu, dizer que foi com surpresa e com grande preocupação que, efetivamente, quando da análise desta proposta, verificámos que a mesma era, não posso dizer exatamente igual, há a diferença de um artigo, mas era exatamente a mesma, tanto mais que no âmbito da anterior legislatura, efetivamente, este tema foi muitíssimo discutido e, portanto, perdeu-se aqui uma oportunidade, no âmbito da proposta agora em análise, de introduzir regras que, efetivamente, acautelem os interesses dos consumidores. E os problemas que há pouco referi prendem-se justamente com a fidelização e, mais concretamente, com a fórmula de cálculo, com a refidelização e com as questões relacionadas com a alteração de circunstâncias da vida dos consumidores. No que respeita à fidelização e, mais concretamente, à fórmula de cálculo, eu diria, e como tem dito a ADECO desde há muito esta parte, sobretudo a dita equação mistério, que faz com que os consumidores, cada vez que, no âmbito do período de fidelização, pretendem rescindir antecipadamente os seus contratos, são confrontados com penalizações demasiado onerosas, que os impedem de mudar, que os mantém reféns daqueles contratos e daqueles operadores e que, de alguma forma, e nesse sentido e por conseguinte, os impedem também de beneficiar de melhores ofertas no mercado. Para também vos dar conta que, recentemente, ainda este mês, não tenho erro, a semana passada ou há duas semanas, a nossa revista Proteste fez um estudo, mais uma vez, sobre esta temática. E quando falamos do resultado desta equação mistério, como nós a chamamos, as penalizações com base num determinado pacote com determinadas características podem rondar os 500 e os 1.400 euros. É disto que estamos a falar. No que respeita concretamente à refidelização, enfim, todos sabemos também que a refidelização acontece porque os operadores, quando próximos da data de final do contrato, contactam os consumidores no sentido de os reter. E eu diria que os problemas mais comuns e que são objeto de muitas reclamações na DECO prendem-se, por um lado, com o facto de lhes ser apresentado uma diferença irrisória de preço face ao período inicial, muitas vezes cobrando novamente os custos de instalação, o que é de todo inaceitável, uma vez que já houve um período inicial, não informando acerca do período de fidelização e mais, não justificando os custos, ou seja, aquelas chamadas vantagens que foi, enfim, aquilo que foi escolhido pelo legislador, as vantagens objetivas que devem ser identificadas e quantificadas. Por último, de facto, as questões relacionadas com as alterações de circunstâncias, sabemos que a proposta vem regular, de alguma forma, algumas destas situações e, no entanto, a DEC considera, aliás, conforme parecer enviado, que elas devem ser objeto de melhoria. Refiro-me concretamente a situações de alteração de residência por parte dos consumidores, desemprego, endividamento excessivo. Todas essas situações são, de facto, ficam ao livre-arbítrio das operadoras, são, no fundo, resolvidas casuisticamente e, portanto, necessitam regras para que estes consumidores, fruto destas condições, possam efetivamente ser protegidos. Ultrapassei um pouco, mas é só, termino dizendo que, não obstante aquilo que disse, que se deixou, enfim, que não se aproveitou a oportunidade para introduzir melhorias nesta proposta agora em análise, eu diria que os senhores deputados têm aqui, se me permitem a expressão, têm aqui uma enorme responsabilidade de tornar mais ambiciosa esta proposta, esta transposição, tanto mais porque, de facto, estes são os problemas dos consumidores, aqueles que eu identifiquei no setor das telecomunicações, e sabemos que são motivo de uma enorme conflitualidade e que impedem a mobilidade dos consumidores. Portanto, eu diria que esta é a oportunidade para, finalmente, tendo em conta as entidades que já foram ouvidas na anterior legislatura, para, tendo em conta, justamente, pôr um ponto final e dar respostas, naturalmente, a este problema estrutural e dar respostas que vão no sentido e soluções que vão no sentido de responder efetivamente às reais necessidades dos consumidores. Muito obrigada, peço desculpa por ter cedido o tempo.
Muito obrigado, Sra. Ana Cristina Tapadinhas. Passávamos agora às intervenções dos grupos parlamentares. Da parte do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Diretora-Geral da DEC, Dra. Ana Cristina Tapadinhas, bem como o Sr. Coordenador do Gabinete Jurídico e Económico, Dr. Paulo Fonseca, e jurista deste Departamento Jurídico e Económico, Dr. Luís Pisco. A análise da proposta de lei em apreço, como todos sabemos, pode ser feita sobre diferentes pontos de vista, desde logo do acesso à atividade, do ponto de vista da concorrência, do ponto de vista da sustentabilidade económica do setor, mas também do ponto de vista da defesa do consumidor, sendo que, como todos já alcançamos, em espaços estas vertentes acabam por conflituar entre si. Nós, obviamente, não desvalorizamos nenhuma delas, mas há uma que necessariamente e obrigatoriamente tem de ser priorizada nesta audição com a DEC e que se prende, obviamente, com as matérias atinentes à proteção dos utilizadores do domínio de que estamos a falar, das comunicações eletrónicas. Matéria sobre a qual o parecer da DECO se pronuncia, aliás, com um elevado pormenor. E a primeira conclusão que nós retiramos da leitura do vosso parecer é que esta proposta de lei deixa um elevadíssimo, eu vou insistir, um elevadíssimo número de problemas por resolver, pelo que eu presumo a DECO interpreta esta proposta de lei como uma oportunidade perdida para resolver alguns dos problemas mais graves do setor e que continua, como a senhora Diretora-Geral teve a oportunidade de dizer, a gerar um volume muito significativo de reclamações. As estatísticas assim o dizem. Em 2021, das 128 mil reclamações escritas contra prestadores de serviços de comunicações que chegaram ao regulador, as comunicações eletrónicas foram as principais visadas, com 80 mil queixas. Bom, a segunda conclusão é de que, em espaços, esta proposta de lei no entendimento da DEC e de acordo com a nossa leitura, é inclusivamente um retrocesso em matéria de defesa do consumidor. Pelo menos é assim que nós interpretamos quando lemos o vosso parecer a propósito do artigo 130, respeitante à duração dos contratos, e quando referem, e passo a citar, passa a não haver norma equivalente ao número 8 do artigo 48 da Lei das Comunicações Eletrónicas, pelo qual as empresas que prestam serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem oferecer a todos os utilizadores a possibilidade de celebrarem contratos sem qualquer tipo de fidelização, bem como contratos sem fidelização ou com 6 e 12 meses de período de fidelização por cada benefício concedido ao utilizador. E dizem mais, a nosso ver, sendo esta norma do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas de harmonização mínima, é permitido aos Estados-membros como Portugal manter ou adotar regimes de períodos de duração máxima do contrato mais reduzidos, pelo que não é aceitável o desaparecimento desta norma, surgindo-se assim uma nova inclusão da mesma. Sr. Presidente, eu não sei se podemos continuar a audição com o INE a tocar, com toda a franqueza.
Sr. Deputado,
preferia interromper, se me permitisse.
Está bem. Fazemos uma pausa de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Estamos em condições.
Bom, a pergunta que fica, que desde já gostaríamos de colocar, depois desta leitura do vosso parecer, é porquê que terá acontecido este retrocesso? Porventura, a mesma resulta da circunstância, segundo algumas entidades, as operadoras terem adotado estratégias de fragilização da eficácia desta obrigatoriedade, como sabemos foi introduzida na Lei das Comunicações Eletrónicas em 2016? Fica a pergunta. Mas a DEC, como também se percebe pela leitura do parecer, considera igualmente grave, e aqui a senhora diretora sinalizou-a com muita propriedade, se não mesmo a mais grave ainda, a circunstância de não haver uma exigência de proporcionalidade entre a fidelização exigida ao consumidor e a real vantagem que lhe está associada. Senhora diretora, nós comungamos dessa preocupação e também nos questionamos, desde logo como consumidores, se, por exemplo, se afigura como profissional uma refidelização por mais 24 meses em troca de uma simples oferta de mensalidade de um canal premium. E poderíamos dar, obviamente, muitos outros exemplos. Ainda sobre esta matéria, é interessante notar que quer a DECO, quer a Autoridade da Concorrência, defendem que a avaliação desta proporcionalidade deve ser feita pela Autoridade Reguladora Nacional, neste caso pela ANACOM, que poderá exigir do operador a demonstração dessa proporcionalidade. Mas aqui a DECO vai mais longe. E defende que essa avaliação possa ser inclusivamente requerida pelo próprio consumidor individualmente. A pergunta, é certo, deveria ser dirigida à ANACOM e não à DEC, mas mesmo assim nós atrevemos a fazê-la. A pergunta é de saber se entende a DEC que o regulador terá condições para poder responder em tempo útil, quem sabe até a dezenas de milhares de consumidores que socorram deste instrumento de avaliação. Porque uma coisa é uma avaliação em abstrato, outra coisa é uma avaliação caso a caso de consumidor, olhando para o seu caso particular, e que poderá resultar em dezenas de milhares. E convém termos presente que a inclusão de uma alteração legislativa numa proposta de lei, temos que ter assegurado que existem condições para materializar depois no terreno. Bom, como todos percebemos há imenso tempo, um dos maiores problemas e um dos maiores desafios que se coloca, portanto, a esta Lei das Comunicações Eletrónicas reside exatamente nos temas das refidelizações. A ANACOM diz que muitas refidelizações são feitas sem conhecimento do próprio consumidor. A DECO diz que os consumidores com menos literacia e, por isso, mais vulneráveis concordam expressamente com tudo ou com quase, mesmo que não concordem, porque a alternativa é não ter acesso a esses serviços ou aos equipamentos. A Autoridade da Concorrência e a Direção-Geral do Consumidor vão no mesmo sentido. As operadoras, pelo contrário, falam em amortização do investimento inicial e a APDC, que também já tivemos a oportunidade de ouvir numa anterior audição, diz que o custo associado às fidelizações não deve ser interpretado sequer como a amortização do investimento inicial, mas sim como o preço a pagar pelo aluguer dos equipamentos. E, portanto, a questão que aqui se coloca, senhora diretora, é afinal quem é que tem razão no meio disto tudo? Nós podemos ter a opinião de cada um de nós e eu também, o PSE também já tem a sua opinião, mas esta pergunta tem que ser colocada em que é que ficamos. Sendo certo, no entanto, que há aqui uma pergunta que é crucial. Até que ponto aquilo que defende a DECO, a ANACOM, a Direção-Geral do Consumidor, a Autoridade da Concorrência, colide ou não com a sustentabilidade do setor? Há ou não o risco de pôr em causa a sustentabilidade do setor naquilo que nós defendemos, que é as limitações que queremos criar à refidelizações? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Membros da DEC, muito, muito bem-vindos. Bom, esta proposta de lei que o Governo nos fez chegar à Assembleia da República é, no fundo, e é bastante semelhante àquela que vinha a ser discutida na legislatura anterior e, como nos sabem também, caducou em virtude da dissolução da Assembleia da República. Não é, de forma alguma, um ponto de chegada relativamente àquilo que se pretende ser a lei das telecomunicações ou das comunicações eletrónicas em Portugal. Aquilo que se pretende é que este processo, que já tinha sido iniciado na anterior legislatura, possa agora também ser encerrado e, portanto, o espaço próprio para o fazer é precisamente aqui este Parlamento e este grupo de trabalho que também que procura dar continuidade a esse mesmo trabalho. É por isso que o número de audiências que agora também fazemos é diminuto relativamente às que já foram feitas, porque essa informação não é informação que se tenha perdido. Ainda assim, há algumas instituições que nos pareceram fundamentais serem ouvidas perante este processo, tendo também em conta a necessidade de, aliás, o curto espaço de tempo com que se pretende que esta lei esteja em vigor, tendo em conta aquilo que é a transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, que Portugal já devia ter efetuado. E, portanto, parece-nos que esta lei permite ou cria condições para que nós possamos vir a ter uma rede 5G abrangente e cria condições para uma transição justa e acessível a todos, para uma digitalização, no fundo. Sendo certo, também nos preocupa aquilo que são os direitos dos consumidores ou dos utilizadores destas mesmas redes de telecomunicações. E, portanto, há aqui algumas questões. Algumas das questões que o Sr. Deputado do PSD já colocou são também questões sobre as quais nós queremos ouvir a DECO, mas colocaria algumas questões adicionais que nos parece que são importantes ter a vossa opinião para que no fim de todo este trabalho o processo seja o mais participado possível. Em primeiro lugar, relativamente a uma questão que nos tem vindo a ser colocada pelos operadores, que é a necessidade de que exista aqui um espaço temporal, um vacatio legis, que permita a adequação dos operadores e das condições das diversas infraestruturas, à adaptação a estas novas regras. Era importante para nós também perceber se a DEC entende que se justifica ou não este espaço temporal até à entrada em vigor desta nova legislação. Em segundo lugar, e relativamente à fidelização, todos conhecemos aquela que é, aliás, as fidelizações, todos sabemos qual é a opinião dos operadores, e também gostaríamos que a DEC nos pudesse explicar, fundamentar também, qual é a sua opinião relativamente às fidelizações, se entende que a legislação que existe neste momento é, ou que a proposta é adequada, que é equilibrada, ou se entende que devíamos avançar para um modelo em que não existissem fidelizações de todo, sendo certo que aquilo que também nos é dito pelos operadores é que isso incorreria em custos acrescidos para os clientes. Relativamente à questão das reclamações, e como já foi referido, existe este aumento das reclamações, nomeadamente no que toca à libertação do contrato por parte dos trabalhadores ou até à qualidade do serviço, e portanto aquilo que gostaríamos de perceber era qual é que é a vossa percepção relativamente a estes temas, nomeadamente à da qualidade de serviço e à dificuldade que os utilizadores têm em rescindir contrato. Por outro lado, Na vossa opinião, o que é que pode ser feito nesta legislação para que nós possamos melhorar a proteção e a defesa do consumidor, nomeadamente na informação que lhe é prestada quando da celebração desses mesmos contratos? Também era importante para nós perceber qual é a visão da DEC relativamente a este tema. Sob outra perspectiva, nós temos um mercado que as operadoras, a informação que nos trazem é que este mercado, que é quase totalmente ocupado por três operadores, acaba por estar quase em perfeita concorrência. Sabemos que estas questões da perfeita concorrência funcionam na teoria, depois na prática habitualmente não existem, mas aquilo que gostaríamos de saber é qual é que é a opinião da DECO, e até face àquilo que são os exemplos que temos dos outros países na Europa e no mundo, relativamente à forma como o mercado português se compõe neste momento, em que há três operadores que concentram quase a totalidade da fatia dos clientes, e de que forma é que isto traz ou não benefícios para a vida dos consumidores. Por último, diria que uma questão que nos preocupa também, que já percebi que percebo que é uma das preocupações centrais da ação da DECO, é a questão das, se lhe puder chamar assim, das refidelizações agressivas, ou seja, do facto muitas vezes dos clientes serem confrontados com uma refidelização que não pretendiam e da qual têm muita dificuldade em se libertar. A nossa questão é também de que forma é que entendem que a lei pode proteger os utilizadores, porque também sabemos que muitas vezes é o próprio utilizador que, de forma desinformada, consente nessa refidelização. É óbvio que todos os outros casos elas são ilegais, mas de que forma é que nós também podemos proteger os clientes para evitar esta situação, que de facto todos sabemos que por vezes se passa e que também sabemos que resulta em grande parte daquelas reclamações de que também já falámos. E pronto, esgotando os 5 minutos, Sr. Presidente, agradeço-lhe a tolerância, mas gostávamos também de saber qual é a opinião da DEC relativamente a estes temas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ivan Gonçalves. Passava agora ao Grupo Comunidade do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, a todos os senhores deputados. E cumprimento toda a delegação da DECO na pessoa da senhora Diretora-Geral, doutora Ana Cristina Tapadinhas. Bom, eu vou direto ao assunto, doutora, com uma afirmação que está plasmada, inclusivamente, nos órgãos de comunicação social, em que o Governo não alterou a proposta que fez em 2021, perdão, relativamente à Lei das Comunicações Eletrónicas. Portanto, a DECO já se pronunciou oportunamente sobre isto, disse efetivamente o que nós pensamos, portanto, nada muda, tudo se mantém igual, e daí até que me causa alguma estranheza as questões que o Sr. Deputado Ivan Gonçalves colocou agora, porque eu aposto que a bancada socialista vai inteiramente votar a favor esta proposta do Governo. Portanto, a proposta vinha de 2021, cai a legislatura, nova legislatura, e mantém-se a mesma proposta, que será certamente aprovada agora com uma maioria socialista. Portanto, o que nós podemos concluir, e só queria depois que a senhora me dissesse se concorda ou não com esta afirmação, o que nós podemos concluir daqui é que o Partido Socialista vai manter uma proposta de lei que transita da legislatura anterior e que, com base no parecer da DECO, em nada vai beneficiar os portugueses. Portanto, concluímos daqui que o grupo parlamentar do PS vai viabilizar uma proposta que está a desfavorecer os consumidores portugueses. Esta seria a primeira questão. Depois, é inegável que no top 10 das reclamações que a DECO recebe estão as três maiores empresas de telecomunicações portuguesas. Se não me falha a memória, logo nos dois primeiros lugares e depois no quinto ou sexto lugar, penso que é isso, se não estou enganado. Isto é um fator que pesa desfavoravelmente na opinião que nós temos mesmo enquanto consumidores e despindo um bocadinho a pele de zeladores enquanto consumidores. Porque é fácil dar a estas empresas que têm todo um aspecto cartelista, dar-lhes todos os meios para agir sobre os clientes. Clientes esses, muitas vezes desinformados, porque os próprios operadores não nos dão a informação que necessitam e vêm nas célebres letrinhas pequeninas que muitas vezes as pessoas não leem ou não estão habilitadas para compreender, infelizmente, tais informações. Só que também acontece o contrário. E quando acontece o contrário, eu não vejo a justiça acelerar os procedimentos contra estas empresas. É preciso não esquecer que quando se contrata um pacote de comunicações com qualquer um dos operadores, está previsto o fornecimento de determinados serviços associados, nomeadamente o serviço de internet, tomemos por exemplo numa habitação, com 20 gigas. Se nós fizermos um apanhado em várias casas das pessoas, vamos chegar facilmente à conclusão, através de uma aplicação simples da Cisco, que a internet que chega às moradas dos portugueses é manifestamente inferior à que foi contratada. E nestes casos, como é que a justiça vai atuar? Não vai. Não há penalizações para estas empresas. Portanto, quem é penalizado é sempre o consumidor e não o fornecedor. E o que nós estamos aqui a ver é um enfoque muito grande que se está a dar sobre as reclamações apresentadas, sobre a fidelização que não é cumprida e as penalizações por não se cumprir essa fidelização ou essa rescisão. Mas estamos a esquecer também, e eu sobre isto posso falar à vontade do que aconteceu comigo, num telefonema que eu recebo de um operador, que eu posso dizer aqui, que só depois de eu esmiuçar é que o senhor disse sou comercial da NOS, que eu sou cliente da Mel. Passa publicidade, mas aqui também estamos em casa. Em que me ligam a dizer o senhor tem um contrato XYZ. Eu disse, sim, mas eu estou a falar com quem? Serviço de telecomunicações. Sim, muito bem, mas de que empresa? Ah, estamos a fazer uma pesquisa de mercado. Sim, mas de que empresa? E respondem, sou comercial da NOS. Meu caro amigo, o senhor não tem que me fazer esta abordagem assim. O senhor deve-se primeiro identificar como. A culpa não é sua, o senhor está a cumprir o que lhe pedem. A culpa vem de cima. Portanto, e são estas situações que têm que ser denunciadas. O consumidor sofre ataques ferozes por parte destas empresas que querem entrar pela casa do consumidor dentro, que reclamam deveres, direitos, perdão, mas não reclamam deveres. E estas situações têm que ser acauteladas. E eu penso que da forma como esta proposta de lei está novamente montada, e volto agora ao início, em nada beneficia o consumidor. Estamos apenas a manter uma posição dominante destas empresas, uma posição cartelista destas empresas, com uma total conivência do Governo e das bancadas que vão aprovar novamente esta medida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Agora, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento todos os deputados, cumprimento também a delegação da DECO Proteste. Eu vou ser muito, muito rápido, acho que a principal questão que nos traz aqui é a questão das fidelizações, que é uma das grandes discussões. Apesar de tudo, os números trimestrais da ANACOM, pelo menos aqueles a que nós tivemos acesso, que não serão os mesmos que os vossos, porque vocês têm os vossos números próprios dos protestos, da ANACOM nós não temos essa referência das fidelizações serem o principal motivo de queixa. Embora, pronto, sem querer estar aqui a partilhar as experiências pessoais, acho que definitivamente é um dos motivos pelos quais os clientes mais queixam e por isso temos, efetivamente, que discutir algo sobre isto. E aqui temos que olhar, porque existe uma diferença muito grande entre aquilo que são as fidelizações e as refidelizações. Porque as fidelizações têm um racional económico de investimento em equipamento e mesmo a questão da customer acquisition que existe é nas fidelizações e não nas refidelizações. Eu gostaria de saber qual é a vossa opinião em relação aos processos para um e para o outro que pelo diferente racional económico que têm, não poderão ser exatamente iguais. Gostaria de saber também qual é a vossa avaliação da experiência que tivemos até agora de haver a obrigação de apresentar pacotes sem fidelização. Tudo aquilo que nós sabemos é que esses pacotes efetivamente foram inseridos, como seria de esperar, dado o racionómico das fidelizações, foram muito mais caros, porque é preciso pagar todo o custo da instalação, que pode chegar, dependendo do sítio onde for, o custo de instalação pode ser relativamente grande. Estamos a falar de, se for numa moradia que até não tenha fibra direta no recinto, podemos estar a falar de 1.500 euros para ligar uma casa. Portanto, é uma coisa que pode chegar. Num prédio é diferente, será menos que isso, mas em zonas mais remotas o custo de ligar uma casa pode ser bastante elevado. Portanto, se notam alguma diferença, se defendem alguma diferença, é bom para que fique para registro entre as regras de fidelizações e refidelizações. E em termos comparativos internacionais, se vê alguma diferença entre aquilo que é o peso das empresas de telecomunicações nas queixas que vocês recebem versus outros países? Porque também a informação que tenho é que é muito comum as empresas de telecomunicações serem as principais fontes de queixas para as associações dos consumidores, não só em Portugal, mas também noutros países da Europa, pela própria natureza do negócio, porque são normalmente empresas com muitos consumidores, com um serviço que os consumidores acham essencial e que é dado a algumas falhas de serviço, ao contrário, por exemplo, da eletricidade e outro tipo de coisas. Se têm esse tipo de informação, nos podem também falar um pouco sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo está a pedir a palavra para...
Sr. Presidente, muito rapidamente, se, com a sua permissão e com também pedindo desculpa já aos seus representantes da DECO, eu terei de me ausentar, que eu tenho uma conferência de imprensa agora nos espaços perdidos, mas a minha colega, a doutora Marta Trindade, tomará a devida nota da resposta de vossas excelências, está bem? Muito obrigado e peço desculpa uma vez mais.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Então passávamos à DECO para cerca de 10 minutos de resposta.
Muito obrigado. Eu também tentarei ser breve e poder tentar responder às perguntas, mas o meu colega também e a doutora Ana Tabadinhas também poderão efetivamente responder algumas questões que considerem. Antes de mais, só fazer aqui também uma confirmação que a DECO fez parte de um grupo de trabalho relativamente à transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, juntamente com a Associação do Setor e também o Regulador e representantes do próprio Governo, no qual terminámos com uma proposta que apresentámos e no qual, pelo menos, as organizações se reviam nessa proposta e que não é a proposta que está aqui hoje em cima da mesa. E, portanto, é importante que isto fique claro. Por outro lado, também, e começando, se calhar, pelo fim, para responder só algumas questões, quando nós olhamos para os relatórios da ANACOM, quando nós olhamos para a fidelização, é difícil que a fidelização em si seja um motivo da reclamação, porque o consumidor, quando se depara com a fidelização, é quando está ou a mudar de operador ou efetivamente com um problema. E, portanto, a fidelização não é o motivo que é indicado muitas vezes pelo consumidor. Agora, é o entrave na mudança. É verdade que tem sido referido, penso eu, que por outras organizações, que de facto Portugal é um país onde existe uma verdadeira mobilidade dos consumidores nas telecomunicações. Mas é importante ter em conta que esses estudos têm uma pergunta, e a pergunta é percebermos quantos é que responderam a essa pergunta. E eu lembro de um estudo Eurobarómetro 2021, penso que é esse o estudo que se estarão a fazer referência, apenas um quinto dos respondentes é que efetivamente, as pessoas que responderam é que efetivamente mudaram. E depois há umas perguntas a seguir, que é, e quando encontrou entraves à mudança? Sim. E, portanto, Portugal aí aparece muito bem, muito mal cotado em termos de respostas a nível de problemas que os consumidores enfrentam. Também para fazer só aqui uma breve referência ao facto das comunicações eletrónicas serem um serviço público essencial, e na maioria dos serviços públicos essenciais, se não quase a totalidade, nós temos regulamentos de qualidade do serviço. No caso das telecomunicações, não existe. O que significa que, respondendo à pergunta do Sr. Deputado, já não está cá, as dificuldades da qualidade do serviço, que é a velocidade que é anunciada, não é aquela efetivamente que chega, na verdade é um setor onde não existe um regulamento de qualidade de serviço que obrigue uma empresa de telecomunicações efetivamente a compensar os consumidores pelos atrasos ou pelas dificuldades ou efetivamente por essa não correspondência. A proposta não resolve essa questão e, portanto, mais uma aposta que consideramos que foi falhada. Relativamente ao custo que os consumidores têm e à existência do consumidor poder optar por propostas sem fidelização, a DEC defendeu a transparência e a necessária transparência ao consumidor da existência de informação sobre custos que podem existir para, em termos de fidelização, e a possibilidade do consumidor ter situações com períodos de fidelização inferiores ou sem fidelização e, portanto, ter aqui várias ofertas. Mas para vos dar um exemplo e, portanto, também desafiar os senhores deputados, se calhar, a fazerem este tipo de mudança, nós olhámos e tivemos a fazer aqui uma avaliação de algumas operadoras. Nós temos um custo de entrada em determinados pacotes de 1.600 euros para um consumidor que não quer optar pela fidelização. Os senhores deputados entrariam neste contrato pagando 1.600 euros? Não. No entanto, quando vamos camutear efetivamente, porque estes 1.600 euros é o valor da fidelização que o consumidor tem que pagar, quando começamos a tentar escamotear, nós conseguimos verificar que estamos a falar de cerca de entre 250 euros e 400 euros de custo de instalação e de ativação. Este custo de instalação e de ativação tem vindo a subir drasticamente, sobretudo quando as operadoras têm que ser mais transparentes na informação, têm que decidir os custos também que querem manter. São 200 euros no sábado, à segunda-feira se calhar já não podem ser 400, portanto se calhar há alguma garantia. Por outro lado, falamos de equipamentos que o consumidor não mantém após cessar o contrato com a operadora de telecomunicações, tem que o devolver. E, portanto, temos aqui algumas questões que temos que ver. Por outro lado, também respondendo à questão da refidelização, o custo da instalação e da ativação, que normalmente os cabos, portanto, como o senhor deputado fala muito bem, da instalação, também existem na refidelização, onde efetivamente não há qualquer deslocação por parte do técnico, qual é que é a justificação do operador das telecomunicações. Depois temos aqui descontos na mensalidade e temos uma divisão em que o consumidor paga quase 1.284 euros de descontos, mas ainda temos um desconto de quase 100 euros adicional que não é explicado. Mas nós conseguimos verificar. São, de facto, promoções que o consumidor não vai querer beneficiar porque não as pediu, mas que são, efetivamente, fazem parte do pacote. Portanto, o consumidor está condicionado a ter uma espécie de fidelização que não pretende. E, portanto, respondendo à questão da fidelização, para nós é essencial, e de facto por isso reconhecemos o trabalho da ANACOM neste trabalho, a criação de uma fórmula clara e que diga quanto é que o consumidor paga. E quando efetivamente a ANACOM propõe para uma fidelização inicial um pagamento de um percentual relativamente às mensalidades vincendas, é porque considerou pela análise do mercado, e nós também fizemos essa análise, que acaba por ser uma resposta mais adequada. Porquê? Porque a legislação, de a forma como está construída e fragmentada, permite que qualquer operador, efetivamente, possa criar uma justificação artificial para garantir, neste caso, o pagamento destes montantes. E, por isso, a nossa questão aqui é tentar perceber se não temos uma fórmula e se vamos deixar que seja sempre o operador a definir a metodologia, vamos criar aqui um problema para o consumidor e para o setor. Não consideramos que a alteração, efetivamente, das regras possa trazer aumentos no próprio mercado. Para recordar, há muitos anos atrás, eu também não vou estar aqui a alongar muito, a fidelização correspondia a 36 meses. Antes de estarmos perante uma diretiva que veio reduzir. Os preços não aumentaram, na verdade os operadores adequaram as suas fidelizações para 24 meses. Por outro lado, só temos 4 operadores no mercado. Nós não temos propriamente um mercado onde funcione muito bem a concorrência e onde, na verdade, os preços são muito similares entre todos os operadores. E, portanto, se queremos mais concorrência, temos de facilitar a mobilidade para permitir também novos entrantes no próprio mercado. E, portanto, não vemos nem consideramos que o argumento que os operadores apresentam é pernicioso, sobretudo porque os operadores adaptam-se ao próprio mercado. Portugal tem sido um país, e de acordo com estudos que também certamente os senhores deputados conhecerão, que ao contrário da média europeia tem crescido os seus preços. A qualidade do serviço, que é efetivamente demonstrada muitas vezes como sendo diferente dos restantes Estados-membros, já não existe esse problema porque todos os Estados-membros estão a adaptar as regras em termos de qualidade do serviço e existe efetivamente essa exigência. Referindo inclusivamente aos problemas que os consumidores sentem noutros Estados-membros, porque é que a fidelização não é um grande problema noutros Estados-membros? Só para dar um exemplo, para podermos ver, na Bélgica os contratos não têm uma duração mínima. e, portanto, o consumidor paga apenas o custo de instalação por um período de fidelização, que é o equivalente a 50 euros. Em França, temos uma penalização fixa de 50 euros, ou em contratos de 24 meses, 25% dos restantes das mensalidades, só até por fazer um ano, que é o limite máximo. Por outro lado, em Itália, temos custos entre os 24,90 euros e os 50 euros. Portugal, temos, se olharmos para um tarifário de 3P, portanto televisão, net e voz, por exemplo, nós temos uma fidelização no primeiro ano que chega aos 800 euros e se acrescentarmos o serviço, portanto, móvel, temos uma fidelização que chega quase aos 1.500 euros. Portanto, aqui temos uma grande diferença relativamente aos consumidores. Os custos não são assim tão diferentes. A transparência, ela não vai existir e, portanto, o que consideramos que é essencial é o próprio legislador começar a criar uma fórmula, porque, na verdade, a forma como está redigido o artigo, isto ainda sobre a fidelização, não vai alterar nada e, portanto, senhores deputados, têm aqui a responsabilidade também de resolver um problema que dura anos e, portanto, esperemos que assim seja feito. Só para terminar, relativamente à refidelização, nós estamos a lidar com uma norma que nos diz que, em princípio, a refidelização não é permitida, só é permitida se existir, efetivamente, um acordo expresso por parte do consumidor relativamente à refidelização. Ora, nós sabemos que a refidelização é um contacto que é feito pelo operador no prazo, portanto, no fim da fidelização inicial, em que se propõe uma redução percentual que ronda muitas vezes 5, 10 euros, ou a adesão de um novo serviço, ou, por exemplo, um serviço premium que não tem, efetivamente, fidelização e que o consumidor pode, efetivamente, desativar, e isto implica uma refidelização de 24 meses com custos semelhantes à fidelização inicial. Portanto, colocar que o consumidor expressamente aceita, o consumidor normalmente vai aceitar, porque o consumidor não tem uma alternativa. Porquê? Porque depois o consumidor tem um outro problema, a portabilidade ou a mudança. E na mudança de comercializador, de operador, efetivamente pode encontrar aqui problemas nessa mudança, sobretudo na portabilidade. Não existem, deixam de existir regras de compensação em termos da portabilidade e, portanto, vai criar aqui problemas para o consumidor. Não sei se...
Dr. Luís Pisco.
Eu penso que o meu colega já referiu quase tudo, apenas para dizer, por exemplo, que em relação aos custos de instalação, uma coisa que nós temos assistido é que, no início do processo de mudança para a TV por subscrição, por exemplo, é natural que houvesse grandes custos de instalação, uma vez que não havia redes montadas, não havia uma instalação propriamente dita em termos de rede, quer de fibra, quer de outro tipo de rede, e naturalmente que haveria um grande custo para os operadores. Desde 2009, por exemplo, que todo qualquer edifício para habitação está pré-instalado com fibra óptica para ter tipo de ligações. Ainda recentemente ouvimos alguém da Pretel dizer que 92,5% das casas portuguesas estão, de facto, já ligadas à rede com fibra óptica. De forma que não se entende que, diminuindo os custos de ligação, em termos de rede propriamente dita, os custos, a verdade é que o preço a pagar pelos consumidores tem vindo a aumentar substancialmente nos últimos anos. E prova disso mesmo, que há aqui algum artificialismo por parte do preço que é consagrado por parte dos operadores, tem a ver com uma alteração legislativa que foi feita em 2016, em que o legislador veio a dizer que o preço a pagar pelos consumidores, caso restituíssem antecipadamente o contrato, não deveria ser um valor a pagar superior aos custos de ligação apontado pelo operador. E a verdade é que, no dia seguinte, entrada em vigor desta lei, os operadores duplicaram o valor dos custos de ligação. Portanto, há aqui, de facto, uma prova do artificialismo dessa mesma ligação. Não sei se... qual era a questão que, de facto...
A minha questão é muito simples. Sustentabilidade do setor, face às alterações preconizadas pelos diferentes...
Claro.
Não dos operadores.
Não, eu penso que a nível de sustentabilidade, não, obviamente que não conheço, nós não conhecemos as contas dos operadores, mas penso que não será, digamos, um problema, uma vez que isto é uma situação. É um mercado, é um setor que existe em todo o mundo, e dentro do espaço europeu, em todo o espaço comunitário. As regras são as mesmas por todos os operadores em termos comunitários. O que acontece muitas vezes é o aproveitamento que é feito por parte dos operadores dessas mesmas leis. E pensamos nós que em Portugal o que tem vindo a acontecer, e são números da própria ANACOM e da própria ADC, que os preços a pagar pelo consumidor em termos de preços de comunicações são mais altos, têm sido mais altos até agora, pelo menos do que lá fora. Portanto, eventualmente também as receitas que são adquiridas por parte dos operadores são maiores do que lá fora. Acho que, de facto, não é uma questão de sustentabilidade, até porque quando falamos neste momento de investimentos a fazer, tirando a parte do 5G, o investimento está praticamente já feito em termos de infraestruturas. Inclusivamente, devem os operadores partilhar essas mesmas infraestruturas hoje em dia, quando não existam em suas próprias infraestruturas. Portanto, eu penso que tem um pouco mais a ver com o risco da sustentabilidade de uma concorrência que tem muitos defeitos em Portugal, ou seja, são três operadores que dominam 90% do mercado, há um quarto operador que tem qualquer coisa como 5, 6%, em que há, de facto, e foi isso, não, para a noção do próprio Anacom, práticas concertadas em fixação de preços e em tipo de adoção de algum tipo de práticas relativamente ao consumidor, de forma que... pessoalmente, e penso que também é adequado, que não vemos qualquer tipo de risco da sustentabilidade do setor por uma alteração deste processo, e apontando as soluções que o meu colega ainda há pouco referiu lá fora, em que lá fora, em termos comunitários, tudo é diferente e tudo é mais fácil para os consumidores e não há problema de sustentabilidade dos operadores. Posso também indicar outro exemplo, aqui em nossa vizinha espanhola, em nossa vizinha Espanha, a comunicação que nós temos da nossa congénere europeia, para sair de um contrato do género que nós temos em Portugal, o cliente paga cerca de 150 euros. Nada mais que isso. Não sei se respondi à sua pergunta.
Respondeu?
Muito obrigado.
Senhor Presidente, só para terminar umas brevíssimas palavras, como eu disse e reitero, volto a reforçar o apelo da DECO para, enfim, parece-nos que esta é a última oportunidade para que os senhores deputados, efetivamente, respondam àquelas que são as reais necessidades dos consumidores. E sabemos que aqui já foi afirmado em sede de audições de outras entidades que o problema não é a mobilidade e que o problema não é a conflitualidade. Ora, é por demais evidente, e julgo que todos nós já passámos por essas situações, mas tendo em conta as estatísticas da DECO, as estatísticas da ANACOM, é por demais evidente que isto não é verdade. Os consumidores têm problemas com a mobilidade, não podem usufruir de melhores ofertas e a conflitualidade em comunicações eletrónicas prende-se sempre com estas questões, com a fórmula de cálculo e com as refidelizações, ou seja, a forma de cálculo no período inicial e as refidelizações. Não tínhamos dúvidas disso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Queria agradecer naturalmente à DECO, à Ação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, nomeadamente a doutora Ana Cristina Tepa de Vinhas, o doutor Paulo Fonseca, o doutor Luís Pisco, a presença, e naturalmente este grupo de trabalho continuará os trabalhos para realizarmos o melhor trabalho possível em defesa daqueles que são um importante setor das comunicações, quer para os consumidores, quer para a nossa economia. Muito obrigado.
Obrigado.